Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Olá, estamos de volta com mais um Riquezas da Caatinga.
No programa de hoje vamos descobrir o que as mulheres que vivem no semiárido estão fazendo para melhorar as suas vidas e a de suas famílias.
Você vai saber que, apesar do preconceito, elas conseguem superar os desafios e transformar a relação com seus companheiros e com toda a sociedade.
Para alcançar esse objetivo, elas se juntam em grupos de produção de alimentos, de artesanato, de beneficiamento de frutas ou de discussão das suas próprias vidas.
Trabalhando coletivamente, elas se fortalecem, geram renda e enfrentam um fenômeno histórico que precisa ser banido da nossa sociedade: a violência contra as mulheres.
Tudo isso você confere aqui, no Riquezas da Caatinga.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.
Elas estão nas ruas, nas casas, nas feiras agroecológicas, nos quintais produtivos,
nas escolas, nos sindicatos, nas câmaras municipais, nas prefeituras.
Além de serem mães e esposas, elas exercem várias profissões.
São professoras, agricultoras, artesãs, cisterneiras, entre tantos outros ofícios.
Nós estamos falando das mulheres que moram, produzem e amam viver no semiárido.
Elas, que conduzem a vida da família, desempenham um papel importante não só no semiárido, mas em todas as sociedades.
É o que afirma Vanete Almeida, assessora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central e integrante da Coordenação Internacional da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe.
Em qualquer sistema, as mulheres é que seguram toda a barra da família. É elas que controlam a pouca alimentação, é elas que conduzem os filhos, é elas que controlam a pouca água, é elas que participam da produção. As mulheres são importantes em cada sistema, em cada família, em cada sociedade.
Apesar da sua importância, as mulheres do semiárido e do restante do Brasil ainda sofrem as consequências de uma sociedade machista, onde o homem sempre foi mais valorizado.
Para superar essa desigualdade, elas resolveram reunir forças e formar grupos para desenvolver atividades produtivas.
Assim, elas adquirem independência econômica, conhecimento e dão um sentido maior às suas vidas.
Foi o que aconteceu com Maria do Socorro de Oliveira, de 30 anos, moradora do município de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte.
Ela e suas companheiras formaram um grupo para fazer artesanato, utilizando a palha da carnaúba.
O grupo, que existe há 13 anos, produz e comercializa bolsa, jogo americano, porta-lápis, cesta, abajur, jarro e várias outras peças.
Maria do Socorro fala sobre a importância desse trabalho para a sua vida.
Tem grande importância. É um momento que a gente, tanto ajuda financeiramente, ajuda nas necessidades da gente, como quando a gente está trabalhando, a gente está se distraindo, saindo dos problemas de casa. Para a gente é muito importante. Ah, eu ganho bastante conhecimento. Principalmente que antes de ter o grupo, a gente só vivia aqui. Já adquiri muito conhecimento, conhecendo assim, as pessoas das entidades que apoiam a gente. A gente já conquistou muito apoio depois que que o grupo foi formado. Adquiri bastante conhecimento.
Quem também comemora a independência econômica a partir da participação em um grupo de mulheres é a agricultora Maria Célia Sena, de 50 anos.
A moradora do sítio Pedra 2, município de Carnaúbas, no Rio Grande do Norte, trabalha beneficiando frutas juntamente com outras 20 mulheres há 5 anos.
Elas fazem polpa de frutas nativas, como manga, caju, goiaba, cajarana, abacaxi, acerola, e constroem um forte elo de amizade entre elas.
É o que destaca a agricultora Maria Célia.
É muita melhoria para nós, aqui na comunidade, para nós todas que fazemos a polpa. E muitas coisas mudou na vida da gente, né? A gente ganha conhecimento, a gente ganha amizade, desenvolvimento nas coisas e na comunidade da gente. Tudo de bom a gente consegue. Com a luta, a gente consegue o que a gente quer. E na união, unidos, para vencer.
Vamos agora a um breve intervalo na nossa programação.
Você ouve a música Espumas ao Vento, com Fagner.
E aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marca. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Mania que dá e passa, o amor deixa marca que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora. Eu não encontro uma palavra. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Uma coisa de certo amor, a porta marca sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. A porta marca sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Sei que estou aqui, cabeça doida, desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora. Eu não encontro uma palavra. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Uma coisa fixa, certo amor, que uma coisa fixa, certo amor. A porta basta sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.
A barragem subterrânea é uma forma dos agricultores e das agricultoras do semiárido estocarem água.
Ela é chamada subterrânea porque o muro construído para barrar a água é feito dentro da terra. Para construir esse muro, é escavada uma vala profunda que vai da superfície do solo até chegar à camada rochosa.
Essa vala é recoberta com uma lona plástica e depois preenchida com terra.
A barragem subterrânea assegura a água da chuva que se infiltra no solo, criando uma área encharcada onde é possível plantar o ano todo.
Esta é uma tecnologia social simples e barata. Geralmente é construída em áreas de baixio ou nos leitos dos riachos.
Na área da barragem é possível plantar fruteiras, milho, feijão, hortaliças, leguminosas e outros alimentos, além de plantas para a forragem dos bichos.
A barragem subterrânea favorece a soberania alimentar das famílias e permite a criação de animais no semiárido.
Programa Uma Terra e Duas Águas, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Codevasf. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, que hoje fala sobre a importância dos grupos de mulheres para o desenvolvimento do semiárido.
Como vimos no bloco anterior, elas desempenham diversas atividades produtivas, o que ajuda a mudar as suas próprias realidades e a de suas famílias e comunidades.
Juntas, elas geram renda e ajudam a construir a igualdade entre homens e mulheres.
A agricultora Marli Alves, que participa da Rede de Produtoras do Nordeste e é diretora do Sindicato de Remanso, na Bahia, está feliz com o trabalho coletivo das mulheres de sua comunidade.
As agricultoras que foram beneficiadas com a cisterna Calçadão, através do programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, cultivam diversos tipos de hortaliças.
Para Marli, trabalhar em conjunto é a melhor forma de atingir o sucesso.
Tem vários benefícios, porque através do conhecimento que você tem, isso já é muito importante, né? E os benefícios que a gente tem aqui, como a rede, a gente tem o criame de galinha, tem o criame de criação. Essa cisterna de produção para a gente é uma riqueza, é o que a gente está correndo atrás muito também. E várias coisas que teve acontecendo, o criando de abelha, para a gente também é muito importante. Porque a gente já tem alguma coisa que a gente já aprendeu. E se tiver mais um grupo, ainda melhor fica, né? Porque uma pessoa sozinha não resolve nada. E muitas resolvem muita coisa.
Mas as mulheres do semiárido não estão apenas preocupadas em ter o próprio dinheiro. Elas também desejam ser respeitadas por seus companheiros.
Por isso, elas lutam para acabar com a violência doméstica, atuando em vários espaços, como nos sindicatos e associações.
De acordo com Rejane Medeiro, coordenadora de projetos do Centro Feminista 8 de Março, no Rio Grande do Norte, as mulheres estão trabalhando para mudar a visão da sociedade sobre o que é ser mulher.
A gente percebe várias ações que as mulheres têm feito na própria comunidade de assentamento, de enfrentamento à violência contra a mulher, de participação social na associação, nos sindicatos. Então, assim, a gente percebe que as mulheres, a partir da organização do grupo e da militância no movimento, elas têm atuado em vários espaços, né, e têm mudado a visão, né, do que está construído do que é ser mulher. Né? Ela tem transformado essa realidade e também tem conseguido transformar as relações, tem conseguido avançar nas relações na família, na comunidade, né, com seus companheiros e tal.
E o que é preciso fazer para formar um grupo de mulheres?
Quem vai responder a essa pergunta é a assessora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central, Vanete Almeida.
Para formar um grupo, basta se encontrar 4 ou 5 mulheres e começar a conversar sobre sua vida. Elas começam a conversar sobre a vida delas, sobre a vida da comunidade, e aí começam a descobrir juntas o que é que elas podem caminhar e o que é que elas podem fazer. E o importante é que elas saem do profundo isolamento que vive na zona rural. Elas começam a se sentir, achar que o problema dela não é só dela, é meu e é de Maria, é de Josefa e é de Francisca. E isso vai fortalecendo. Nos anos 82, isso foi muito difícil, porque as mulheres nunca tinham escutado falar em organização de mulheres. Mas hoje é muito mais fácil, porque porque se sabe de movimentos, se sabe de mulheres participando, se sabe de mulheres dirigindo sindicatos, associações. Isso é um estímulo para qualquer uma mulher sair do isolamento do campo e do isolamento familiar.
O nosso programa já chegou ao fim. Em breve estaremos de volta com um novo tema. É só aguardar.
Um grande abraço a todos e todas e até o próximo Riquezas da Caatinga.
Entre em contato conosco mandando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, Bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190.
Você também pode mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0-81-2121-7666.
O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Apresentação, Mariana Maza e Silvio Gleison.
Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.